O Congresso Nacional aprovou uma mudança na meta fiscal do governo, que autoriza déficit de até 170 bilhões e 500 milhões de reais. É o ponto de partida para as reformas propostas no pacote econômico do presidente interino Michel Temer. Entre as propostas está o limite de aumento nos gastos públicos com teto na inflação do ano anterior. Por exemplo, se a inflação do ano anterior foi de 10% e o governo gastou 100%, para esse ano o limite de gastos seria 110%. O professor Alex Ferreira, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP Ribeirão, analisou o pacote fiscal e o Ministério na área econômica montado pelo atual governo. Vamos ouvir. Professor Alex, o Congresso Nacional aprovou a mudança da meta fiscal, autorizando um déficit de 170 bilhões de reais e meio. O que isso significa?
Bom, significa que foi feito um diagnóstico, né, do estado das contas públicas e se verificou um déficit aí de quase 3% do PIB, uma surpresa, né? Quer dizer, é um déficit bastante grande. Isso vai somar, obviamente, a nossa dívida pública, que já está muito alta, né? A dívida bruta brasileira está em 4 trilhões de reais, né? Que é quase 2/3 do PIB, aproximadamente aí 20 mil reais por pessoa, né? E essa dívida é preocupante, porque a taxa de juros do Brasil é alta. Então, é uma dívida muito alta para um país com um padrão de taxa de juros elevado como o brasileiro. Então, é preciso que seja feita algumas mudanças, né? Como acho que o ouvinte aí está sabendo, houve também o envio de algumas mudanças, por exemplo, de teto de gastos, né? Mudanças também no BNDES, um envio de volta de recursos aí da ordem de 100 bilhões de reais, com um custo, né, implícito aí embutido de aproximadamente uns 7%, então 7 bilhões de reais, né? E ainda você tem uns ativos de 500 bi, né, do Tesouro no BNDES. Então, quer dizer, se você aplicar essa conta aí, que é esse 7%, que é a diferença entre a taxa de captação do Tesouro e a taxa que o BNDES empresta, você tem 35 bilhões de reais que poderiam ser economizados para o setor público.
Professor, com essa decisão do Congresso, o Brasil, né, completa 3 anos consecutivos, praticamente, sem conseguir fazer, digamos, economia para pagar os juros da dívida. Isso é ruim, né?
Sim, é bastante ruim, né? Quer dizer, você tem uma situação de uma queda brutal na renda, você tem uma situação em que as despesas são muito engessadas. Na verdade, elas até crescem, né? O PIB caindo e as despesas crescendo. Então, existe aí essa proposta de congelamento das despesas reais, que a gente precisa saber ainda como é que ela vai ser implementada. Mas, assim, eu vejo com bons olhos, desde que dê instrumentos para o setor público de corte dessas despesas, né? Obviamente que eu também penso que isso deveria vir acompanhado de medidas administrativas que aumentem a eficiência de provisão aí do bem público, né, a melhor eficiência do setor público, mas em princípio essas medidas são bastante necessárias, né, como eu acabei de colocar, e você precisa economizar para pagar juros, para retornar. A trajetória da dívida pública está explosiva, então ela precisa ser estabilizada. E obviamente que também com essas mudanças, se elas forem críveis, dando um sinal de credibilidade, né, em 1 ou 2 anos, que essa sempre foi a história do ajuste fiscal, foi uma história de não de reverter em um ano um déficit de 2%, não superávit de 3%, mas foi de dar um sinal para os mercados, para gerar confiança. Essa confiança pode ensejar um retorno da trajetória das expectativas de inflação para o centro da meta, que poderia também permitir uma redução da taxa de juros pelo Banco Central. Quer dizer, então, e também melhoria na confiança dos agentes, que poderia ensejar também crescimento. Então, são medidas que, se realmente forem aprovadas, com um bom desenho, com uma possibilidade de realmente de conseguirem controlar os gastos, então isso vai ser bastante benéfico para o país.
Converso aqui com o professor Alex Ferreira, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP Ribeirão Preto. Professor, eu gostaria de retomar um aspecto que o senhor já tocou lá atrás, a questão da proposta de fixar um teto no aumento do gasto público vinculado, né, ao aumento da inflação do exercício anterior. O que o senhor acha disso?
Olha, eu penso que, como eu coloquei anteriormente, a dívida pública brasileira é muito alta, né, para padrões de países com taxa de juros alto, como o Brasil. Então, é necessário que medidas sejam encaminhadas, né, medidas críveis, de redução dessas despesas. Né? As despesas têm crescido, muitas despesas são mais do que engessadas, elas tendem a crescer mesmo com o PIB caindo. Então, a matemática aí, ela não falha, né? Quer dizer, você tem, os números não mentem. Então, é preciso controlar a trajetória dessa dívida pública.
Vamos falar um pouco da proposta de rever a Previdência, né? As propostas da Previdência. Isso também são importantes, né, para o ajuste da economia, né, professor?
Sim, a questão previdenciária é importante também. Eu acho que a questão previdenciária não é se hoje existem impostos chamados XYZ que somados pagam por todos os gastos da Previdência. É uma questão que os economistas chamam de intertemporal. A questão é saber se, com o envelhecimento da população, a queda na fertilidade, se isso vai... vão haver recursos suficientes, né, em que os indivíduos vão pagar pela sua aposentadoria futura. Quer dizer, se você vai viver mais, você precisa contribuir mais. Obviamente também, como eu coloquei, seria interessante mexer na estrutura de privilégios da aposentadoria conjuntamente com alguma medida de, por exemplo, estabelecimento de idade mínima, né?
Professor, o que você acha desse ministério que foi composto na área econômica, né? Vamos falar da área econômica. O que você acha desse ministério encabeçado pelo Henrique Meirelles?
Olha, o Henrique Meirelles assumiu em 2003, numa situação, como presidente do Banco Central, numa situação monetária parecida com a atual. Você teve um choque de câmbio em 2002, né? A inflação subiu e ele conseguiu reverter a trajetória da inflação nos anos seguintes, né? Obviamente que ele contou com sorte, né, de preço de commodities altos, e também contou com o lado fiscal. O lado fiscal era bastante diferente da questão atual, né? Então, assim, é um nome de experiência, um nome que já enfrentou um grande problema, aí, como eu coloquei, do lado monetário. O grande desafio agora é fiscal, então você precisa também ter uma aprovação rápida aí dessas medidas fiscais, né? Esse é o grande problema hoje da equipe econômica, mas eu vejo também outros nomes técnicos ali muito bons, né, tanto no comando do Banco Central como nas secretarias do Ministério da Fazenda.
Para a gente encerrar, professor, o senhor acredita que essa primeira teste do Temer, né, no Congresso, aprovando aí a mudança da meta fiscal, pode sinalizar para o mercado um cenário de confiança, de credibilidade que começa a se desenhar?
Olha, eu acho que esse cenário vai ficar mais claro a partir do momento que a gente conhecer com mais detalhes essas medidas do teto, né? E quando isso for encaminhado ao Congresso e realmente tiver possibilidade de aprovação, aí eu acredito nessa hipótese que você está colocando, sim. Eu acho que realmente pode gerar um impacto positivo grande, né? A depender, como eu falei, do desenho aí da implementação desses testes de gastos, né, de congelamento das despesas reais.
Nós ouvimos a entrevista do professor Alex Ferreira, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP Ribeirão. Ele analisou o pacote econômico do atual governo. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.